Papa Francisco manda mensagem para o 15º Encontro Intereclesial de Sebes e Rondonópolis.
Este 15º Encontro Intereclesial de las Comunidades Eclesiales de Base. Sigan trabajando, vayan adelante. No se olviden, Iglesia en Salida es el tema. Iglesia en Salida. La Iglesia sería como el agua. Si el agua no corre en un río, se estanca, se enferma. En cambio, la Iglesia cuando sale, cuando camina, siente más fuerza. Los bendigo, sigan adelante. Y que la Iglesia de ustedes sea siempre en salida, no escondida. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide y recen por mí.
Ven para acá, ven para acá. 15º Mato Grosso acolherá. Vem pra cá, vem pra cá. Em Rondonópolis, trem da Sebes vai chegar.
Religiosa brasileira no Mato Grosso do Sul viu o rosto de Deus nas crianças indígenas. Junto à segunda maior população indígena do Brasil, no Mato Grosso do Sul, desde 2010, a religiosa Joana Aparecida Ortiz conta sobre a missão junto ao seu povo. A irmã, franciscana de Nossa Senhora Aparecida, fez de um sonho uma desafiadora realidade. Não tive dúvidas do chamado imperativo que Deus me fazia naquele momento, de ser presença solidária e profética para vir a somar junto aos missionários. A dor que dói no povo é a nossa dor. Como religiosa franciscana de Nossa Senhora Aparecida, filha desta terra, no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil, onde reside a segunda maior população indígena do país, onde o boi vale mais que uma criança indígena, onde a soja vale mais que um pé de cedro, senti-me convocada a ir para junto desse povo, que é o meu povo. Era o ano de 2010. Eu vivia, diz ela, uma angústia terrível, sem saber o que se passava comigo, quando tive um sonho com os povos indígenas chegando em nossa casa e pedindo ajuda. No dia seguinte, o sonho continuou, e nesse aparecia minha mãe, que com certeza tinha sangue indígena, que me entregava o envelope pedindo que eu levasse para o acampamento indígena. No seguinte dia, o sonho continuava. Eu entregava o envelope a um senhor idoso de uma aldeia na beira da estrada. O velho índio me dizia: "Não queremos dinheiro, mas sim a presença." Meu Deus! Quanta dor e sofrimento eu vi. De aldeia em aldeia, de acampamento em acampamento, pela beira da estrada, nas reservas indígenas e nos fundos das fazendas, vi muitas pessoas com os seus barracos sendo queimados e as crianças desnutridas. E nesse momento também vi os missionários do CIMI atendendo uma criança em estado grave de desnutrição que, após ser atendida, no dia seguinte veio a falecer. Não tive dúvidas do chamado imperativo que Deus me fazia, diz a religiosa, naquele momento, de estar com o meu povo e ali ser presença solidária e profética para vir a somar os missionários e missionárias daquela entidade. Identifiquei o carisma congregacional que me impelia a essa realidade. Honremos o nome de Aparecida. Saímos das fachadas onde já se transita muita gente. Vamos aos porões, onde ninguém se acotovela, como dizia a nossa fundadora, Madre Clara Maria de Azevedo e Souza. Em 2012, continua a religiosa Joana Aparecida, concluiu o curso básico do CIMI e, como missionária da entidade, pude ver o rosto de Deus no rosto dos povos indígenas. Como congregação, pude somar no trabalho missionário sendo presença. Em 2015, a entidade passou por uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, por defender os direitos das comunidades. Nesse processo, fui incluída e pude experimentar um pouquinho do que Cristo passou no Sinédrio, diante das falsas acusações, por querer a libertação do seu povo. Fomos perseguidos, caluniados, difamados, não derrotados, pois acreditamos que o Senhor caminha conosco. Vencemos esta batalha. Já estou há 11 anos nessa caminhada, continua a religiosa, junto aos povos indígenas. Percebo que ainda há muito para se fazer. Mas a alegria maior é ver hoje o protagonismo indígena conquistando seus espaços e direitos. Nunca mais um Brasil sem nós. É uma frase pronunciada por Sônia Guajajara em sua posse como ministra dos povos indígenas do Brasil no início do ano. Como congregação, reafirmamos nosso compromisso de apoio e presença para que os mesmos tenham suas terras demarcadas e seus direitos respeitados. Hoje, avalio essa missão como um forte apelo de Deus em minha vida, como pessoa que tem sangue indígena nas veias. Saí desse povo e para eles retornei e me encontrei como pessoa transformada. Embora meu povo ainda não tenha suas terras demarcadas, finaliza ela, e seus direitos garantidos, tem seu protagonismo conquistado.
Eles o chamavam, entre afeto e ironia, de o boi da Sicília, por causa daquele ar aparentemente pouco inclinado à conversa. Um homem de silêncios tão amplos quanto sua doutrina, e com a mente sistematicamente perdida sabe-se lá onde. Quando jovem, um de seus professores o defendeu daquela zombaria, afirmando que um dia o boi iria berrar e ser ouvido até os confins do mundo. Foi o que aconteceu com Tomás de Aquino, uma das maiores inteligências teológicas da história da Igreja, a quem, em 18 de julho de 700 anos atrás, João 22 proclamou santo com a bula Redemptionem Misit. Um mestre, sem dúvida. Mas como ele exerceu sua ciência? Perguntou o prefeito de Castelo para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, que no final da tarde de terça-feira, 18 de julho, recordou Santo Tomás de Aquino na abadia de Fossa Nova, lugar que acompanhou os últimos dias de vida do doutor Angélicos, falecido em 1274. Na missa pelo 7º centenário de canonização, o prefeito de Castelo para as Causas dos Santos refletiu em sua homilia sobre uma peculiaridade de Santo Tomás de Aquino, o fato de que tudo que ele estudava fosse constantemente contemplado com uma fé ardente. Portanto, não uma sabedoria que se presumia numa mera exibição intelectual, mas a profunda humildade de um mestre que não dava um passo em seus estudos sem antes ouvir o mestre interior, o Espírito Santo, a luz que prepara os corações para receber a doutrina da verdade. Estudo e contemplação, portanto, não duas operações isoladas, mas, observou cardeal Semeraro, um único ato onde convergem a inteligência e o amor. É o itinerarium in Deum, para o qual Santo Tomás é um caso emblemático. É por isso que, na busca constante da contemplação de Deus e não obstante a profundidade teológica das páginas ainda hoje insuperáveis, o futuro doutor da Igreja, recordou o cardeal Semeraro, chegou a dizer no final dos seus dias: tudo o que eu escrevi até agora não parece que palha para mim. Não se tratava tanto de um esgotamento físico e também psicológico, objetou o cardeal Semeraro, que citou como explicação para aqueles longos silêncios do frade dominicano a resposta de Dalmace Sertilange, um dos maiores tomistas modernos. Quando o difícil se realizou facilmente, então se olha para o impossível, de modo que, para nós homens, o silêncio é a mais alta condensação da ciência. Em 29 de junho passado, numa carta aos bispos italianos de Latina, Sora e Frosinone, por ocasião do tricentenário dos aniversários relativos a Santo Tomás de Aquino, 700 anos de sua canonização, 750 anos de morte e 800 anos de nascimento, o Papa Francisco convidou a colocar-se na escola do Dr. Angelicus, definido como um recurso e um bem precioso para a Igreja.
Nomeações do Papa para o Brasil. O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de São Raimundo Nonato, apresentada por Dom Eduardo Zielski, nomeando para sucedê-lo o padre Ronilton Souza de Araújo, atual vigário paroquial de Santa Cruz, na Diocese de Macapá. Dom Ronilton nasceu em 23 de março de 1967, em Ituiutaba, diocese do mesmo nome, no estado de Minas Gerais. Concluiu seus estudos em filosofia na Faculdade Educacional de Brusque, Santa Catarina, e os de teologia na Faculdade Deoniana de Taubaté. Especializou-se em psicopedagogia e espiritualidade. Frequentou cursos para formadores em Roma, oferecidos pelos sacerdotes deonianos e pela Pontifícia Universidade Salesiana. Emitiu a profissão religiosa em 25 de fevereiro de 1995, na Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, deonianos, e recebeu a ordenação sacerdotal em 7 de dezembro de 2022. Ainda nesta quarta-feira, o Santo Padre também aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Aracaju, apresentada por Dom João José da Costa, e nomeou como administrador apostólico, sede vacante da mesma, Dom Vitor Agnaldo de Menezes, bispo de Propriá.
Com o Padre Elcio Crespan, vim cantar pelas famílias.
Cantar pela família que em Deus sempre é capaz de viver esta partilha de amor, carinho e paz. Vim cantar pelas crianças que ainda fazem do seu lar um recanto de alegrias em resposta aos seus pais. Vim cantar pros namorados que não se envergonham mais de seus pais meio antiquados, como quem ficou pra trás. Vim cantar pela esperança que hoje habita nos casais, de que tudo irá dar certo com a graça de Deus Pai. Vim falar de uma família que eu não esqueço jamais, de José e de Maria, de Jesus e o dom da paz. Que dentre outras famílias aquela fora capaz de viver esta partilha de amor que se refaz. Vim pedir a Deus a bênção para minha e as demais, que um dia todas possam ser felizes e ter paz. Abençoai, Deus Pai dos pais, nossa família, nossa casa e nosso lar. Abençoai, Deus Pai dos pais, nossa família, nossa casa e nosso lar. Vim cantar pelas famílias que não querem ficar sós, querem ter a companhia de outras mais em seu redor. Vim cantar a utopia que o mundo será melhor quando todas as famílias se sentirem uma só. Vim dizer que é possível a gente se transformar, que é possível ser artista desta arte de amar. Vim cantar, cantar de novo o amor que faz brotar nova vida entre as famílias, vida nova em nosso lar. Vim falar de uma família que eu não esqueço jamais, de José e de Maria, de Jesus e o dom da paz, que dentre outras famílias aquela fora capaz de viver esta partilha de amor que se refaz. Vim pedir a Deus a bênção para minha e as demais, que um dia todas possam ser felizes e ter paz. Abençoar, Deus Pai dos pais, nossa família, nossa casa, nosso lar. Abençoar, Deus Pai dos pais, nossa família, nossa casa, nosso lar. Abençoar, Deus Pai dos pais, nossa família, nossa casa e nosso lar. Abençoar, Deus Pai dos pais, nossa família, nossa casa e nosso lar.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Verdadeira coisa.